Bom dia, agora 9 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Cabo Verde, 10 horas da manhã em Angola, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco neste jornal.
O governo de Moçambique defende a proteção especial às crianças nos distritos de Cabo Delgado, alvo de ataques terroristas. Guerra aberta entre a França e os países muçulmanos devido às caricaturas do profeta Maomé, a Turquia apelou ao boicote dos produtos gauleses. É grave e complexa a situação da pandemia da Covid-19 em Portugal. A ministra da Saúde revela que o número de internados devido a esta doença vai aumentar para o dobro já na próxima semana.
Toda a informação para seguirmos com o jornalista Germano Campos.
A ministra do Género, Criança e Ação Social de Moçambique defende que as crianças devem ter uma proteção especial no centro e em alguns distritos da província de Cabo Delgado, alvo de ataques armados levados a cabo por grupos terroristas. Nielete Mondlane entende que a proteção das crianças vai além de simples palavras.
Infelizmente, constatamos que em algumas comunidades há atrocidades que se cometem contra crianças e é a nossa responsabilidade conjunta sabermos apontar o dedo para o que está errado em relação ao tratamento das nossas crianças e corrigi-la. Não basta estarmos a conversar e fazermos seminários entre nós sobre a proteção da rapariga, do rapaz. É preciso termos uma atitude que defenda as nossas crianças.
A ministra do Género, Criança e Ação Social de Moçambique manifestou também preocupação com as várias formas de trabalho infantil que se verificam em Moçambique. Moçambique, onde o Instituto para a Democracia Multipartidária saudou ontem a trégua anunciada pelo Presidente da República, trégua militar por uma semana, para permitir a aproximação entre o governo e a autoproclamada Junta Militar de Renamo, diz Irmen Legido Mulhovo, diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária.
Algumas, de facto, são reclamações que serão resolvidas muito mais na sede do seu respectivo partido. Existem outras, por exemplo, na altura, recordo que ele pedia que as eleições, mas já sei, penso que já estão ultrapassadas, exigia que as eleições gerais fossem adiadas para que ele pudesse concorrer, por aí em diante. Eu penso que esta, sim, seria um dos assuntos que poderia ter sido tratado naquela altura, mas o país não podia parar. O país já avançou, mas cabe a nós, nesse exato momento, ouvirmos dele quais são as reclamações que ele tem, que por um lado serão resolvidas no fórum da Renamo, outras também que serão resolvidas no fórum do governo.
Por outro lado, o Centro de Integridade Pública olha para a trégua anunciada pelo presidente de Moçambique como um ato meramente político, explica o investigador Borges Nhamir.
Não há nenhuma garantia que se efetivamente os homens da Junta Militar da Renamo ou pararem de atacar, ou se aproximarem, as forças de defesa e segurança não serão detidas, ou mesmo, na pior das situações, assassinados. Então, eu penso que o presidente sabe como deve fazer isso, se efetivamente quer trégua, primeiro se negocia. Depois de se negociar, alcançar um acordo, submete o acordo à Assembleia da República para que ele possa ser sancionado e transformado em lei. Só uma lei de amnistia que garante que efetivamente pessoas que cometeram crimes, como os crimes de que são acusados os homens da Junta Militar de Renamo, que são crimes contra a segurança do Estado, serão perdoados.
Borges Nhamir, do Centro de Integridade Pública. A Frelimo tem uma visão diferente desta trégua, segundo o seu porta-voz, Kaifa Din Manasse.
Queremos, através desta saudação, apelar a Renamo para que aproveite esta oportunidade para encontrar-se dentro de si e puderem dialogar dentro de si para que esta situação do Mariano Nyong'o, da Junta Militar da Renamo, passe para o passado.
Recorde-se que o chefe de Estado de Moçambique, Filipe Nyusi, que é também o comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, anunciou um período de trégua militar por uma semana para permitir a aproximação entre o governo e a autoproclamada Junta Militar de Renamo, responsável pelos ataques nas províncias de Manica e de Sofala. Por causa da pandemia da Covid-19 e das oscilações do preço do barril do petróleo nos mercados internacionais, registrou-se um trambolhão na economia de Angola no segundo trimestre do ano, com uma queda de 8%. O economista angolano Carlos Rosado de Carvalho revela a receita necessária para travar a queda do PIB angolano.
Normalmente, quando a economia está em crise, o que o governo deve fazer é aumentar os gastos públicos, no sentido de promover ou incentivar o crescimento económico. o Banco Nacional de Angola ou os bancos centrais devem baixar os juros. E o que acontece aqui em Angola é que não existe muita margem para se fazer isso. Não existe nenhuma margem, não existe margem nenhuma. Portanto, o Estado está muito endividado e tem dificuldades em aumentar os gastos, a menos que financie os gastos com a emissão de moeda, coisa que é proibida até por lei. De maneira que, de facto, o João Lourenço está numa camisa de sete varas. Não sei como é que é possível sair desta situação, ainda por cima, num quadro de, enfim, grande insatisfação social.
E para amanhã, quarta-feira, está agendada uma reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros de Angola, com o objetivo de analisar a difícil situação económica e social que o país atravessa. Em Portugal, a Ministra da Saúde revelou ontem à noite que os jovens adultos constituem a grande percentagem dos infectados com a Covid-19. Marta Temido diz que é grave e complexa a situação da pandemia. Paula Borges.
Marta Temido é clara no aviso.
A situação é complexa, a situação de Portugal, como a de outros países, é grave. Nenhum sistema de saúde tem uma capacidade inelástica e, por isso, devemos imperativamente preservar a capacidade de resposta também dos nossos hospitais. Estamos preparados, o SNS está preparado, o Ministério da Saúde está preparado para reencaminhar os utentes que não tenham resposta no Serviço Nacional de Saúde, por força de eventual desprogramação da atividade, para os setores privado e social.
Nos últimos dias têm subido os casos e os internamentos e assim vai continuar, calculam os especialistas.
Projeta-se que no dia 28, seja no dia 28 de outubro, seja ultrapassado o máximo do número de doentes Covid-19 hospitalizados em unidade de cuidados intensivos na primeira vaga, que foram 271, como se recordarão. Projeta-se ainda que no dia 4 de novembro, de acordo com estimativas e cálculos feitos pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, em colaboração com a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Superior Técnico, estejam internados à enfermaria 2.634 doentes por Covid-19 e 444 em unidade de cuidados intensivos. Isto num modelo de crescimento matemático, se medidas introduzidas não se revelarem efetivas.
A ministra alerta também para as elevadas taxas de infecção, sobretudo entre os jovens adultos e os mais velhos.
Entretanto, uma das medidas adotadas pelo governo português para achatar a curva da pandemia é a proibição de circular entre concelhos no próximo fim de semana, entre sexta-feira e segunda. No entanto, Rosa Azevedo, estão previstas várias exceções.
Os profissionais de saúde, as forças de segurança, os professores, os funcionários públicos e os estudantes são algumas das exceções previstas e podem circular. Desta vez, se a deslocação for entre concelhos da mesma área metropolitana, não é precisa a declaração de entidade patronal, basta a palavra do cidadão. Quem trabalha ou estuda fora da área metropolitana onde vive, precisa de ter uma declaração para provar o motivo da viagem. A lista de exceções continua. Um bilhete para um espetáculo cultural serve de justificação para sair do concelho. Pode também deslocar-se caso tenha formações, exames ou inspeções marcadas. A viagem até ao aeroporto, caso vá sair do país, também é permitida. O turismo interno não é uma das exceções previstas. A reserva de um hotel numa outra zona do país não dá direito a sair do concelho.
As exceções à regra da não circulação entre concelhos, que são aplicadas a todo o território português no próximo fim de semana. Na Bélgica, e por causa da pandemia, desde a noite passada, que está em vigor o recolher obrigatório, sobretudo em Bruxelas. Andréa Neves.
As autoridades ainda não disseram que a situação está descontrolada, mas aprovaram uma série de medidas com as quais pretendem evitar um confinamento total. Desde as 10 da noite que Bruxelas já está em recolher obrigatório e será assim até às 6 da manhã, todos vão ter que usar máscaras na rua e estão fechados todos os locais onde possivelmente se poderiam juntar pessoas. Cafés, bares, restaurantes, ginásios, teatros, salas de espetáculos, cinemas. Mesmo o futebol, que vai continuar a jogar-se, vai deixar de ter público de novo nas bancadas. Dos hospitais chegam alertas para o facto de os números duplicarem a cada dia. Neste momento estão mais de 4 mil pessoas internadas, praticamente 1000 em cuidados intensivos e o número de ventiladores disponíveis na Bélgica é de 2000, um número que as autoridades acreditam que possa ser alcançado nas próximas duas semanas. A Bélgica pediu aos Países Baixos ajuda para receber doentes infectados com Covid-19, mas do lado lá da fronteira veio a resposta: não há camas disponíveis, porque também lá a situação está a ficar mais difícil, com cerca de 13 mil novas infecções por dia. A Bélgica registra cerca de 50 mortes por dia, com o pico máximo na passada sexta-feira, onde se registaram 90 óbitos por causa da Covid-19.
A situação da Covid na Bélgica e nos Países Baixos. Já esta manhã na Polónia, o primeiro-ministro Morawiecki afirmou que o país corre o risco de um aumento descontrolado de novos casos da Covid-19 devido aos protestos que se têm registrado nos últimos dias em várias cidades polacas. Por isso, o primeiro-ministro pede a diminuição destes protestos. Em França, está aberta a guerra entre o presidente Emmanuel Macron e os países muçulmanos. O chefe de Estado francês reafirmou que a França vai continuar a defender as caricaturas do profeta Maomé em nome da liberdade de expressão. O presidente da Turquia apelou, entretanto, ontem ao boicote dos produtos franceses. Margarida Vaz.
Erdogan apelou ao boicote aos produtos franceses. O presidente da Turquia lidera o movimento que está a crescer no mundo muçulmano contra a posição de Emmanuel Macron de defender a liberdade de caricaturar o profeta Maomé. Num discurso virulento, o presidente turco pediu para prestarem atenção às marcas e não comprarem nada que seja francês. O presidente turco pôs em causa a sanidade mental de Macron. Acusou o chefe de Estado francês de organizar uma campanha de ódio contra os muçulmanos. Comparou o tratamento a que estão sujeitos àquele que os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial. Na Argélia, o tom de crítica também se faz ouvir. O Conselho Islâmico reprova o surgimento de grupos que, em nome da liberdade de expressão, insultam o Islão e o seu mensageiro. Num comunicado publicado no Facebook da presidência, condenam o que apelidam de campanha contra Maomé. Sem citar o presidente Macron, o Conselho Islâmico da Argélia lamenta que a campanha seja originária de um responsável que se rege como protetor de valores de fraternidade, liberdade e igualdade. Na faixa de Gaza, dezenas de manifestantes anti-Macron, como repúdio, colocaram uma cruz vermelha sobre a fotografia do presidente. Em França, o presidente do Conselho Francês de Culto Muçulmano vem em defesa dos interesses da França, um país onde, dizem, há liberdade para celebrar o culto religioso.
O mundo muçulmano contra as palavras do presidente da França.